Olá, é hora de se deixar levar pelas ondas de inovação. Um mergulho para conectar a sociedade e o serviço público brasileiro. Uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo.
Numa sociedade em que as pessoas são reconhecidas pelo que elas fazem, o trabalho é uma importante ferramenta para enfrentar a exclusão que diversas pessoas sofrem. Já pensou sobre isso? Pois é. Mas para a população LGBTQIAP+, a realidade é que a violência e o preconceito dificultam o acesso a empregos formais. Além do mais, quando são contratadas, frequentemente sofrem exclusão e assédio no ambiente de trabalho. Olá, eu sou o Marlon Ricardo de Amorim, um homem cisgênero, ou seja, me identifico com o sexo masculino que foi me dado quando eu nasci. Sou branco passável, que significa que tenho traços indígenas, tenho estatura mediana, uso barba e tenho cabelos escuros. Hoje utilizo um óculos bege. Sou servidor da Justiça Federal de Santa Catarina e servidor público há 10 anos.
E eu sou Larissa Valverde, servidora do Labora Gov e anfitriã desse episódio do Ondas de Inovação. Sou uma mulher cis, baiana, parda, de olhos e cabelos pretos e uso óculos de armações brancas. Hoje, te convido a mergulhar comigo em práticas que tornam o trabalho um espaço mais diverso, acolhedor e seguro para a população LGBTQIAP+. Para começar, quero te fazer uma pergunta. Se no seu trabalho alguém perguntar o nome do seu marido, namorado, ou da sua esposa ou namorada, por exemplo, você sente algum desconforto ou tá tudo bem falar sobre isso? Pois é. 54% de profissionais LGBTQIAP+, não se sentem confortáveis para falar sobre sua sexualidade ou identidade de gênero no local que trabalham. Além disso, 24% afirmam que sofreram discriminação, assédio ou intimidação no ambiente de trabalho. E se eu te contar que somente uma em cada quatro pessoas da comunidade LGBTQIAP+, conseguiu um emprego com carteira assinada em 2023? Esses dados destacam a necessidade urgente de políticas públicas eficazes e de ações afirmativas para proteger e dar oportunidade para essa população. Para navegarmos mais a fundo nessas ondas da diversidade, vamos ouvir o Lino. Ele é um homem trans, servidor e professor do Instituto Federal de Santa Catarina e vai compartilhar com a gente uma perspectiva da área da educação.
Nós temos várias dificuldades de empregabilidade, né? No setor público não é diferente, talvez seja ainda mais difícil e necessário pensarmos sobre a empregabilidade trans. Primeira questão é que sofremos preconceito pelo simples fato de sermos pessoas trans e de todo o estigma sobre as nossas existências, onde estamos, onde deveríamos estar. A imagem que se faz de uma pessoa trans não é de uma pessoa da medicina, do direito, da engenharia, mas ainda é aquela da margem social, do trabalho sexual, da miséria. Além disso, não acreditam na nossa capacidade, mesmo quando temos excelentes profissionais dessas áreas mencionadas, assim. Um segundo ponto é que, de fato, em geral, a nossa população é bastante prejudicada ao longo do tempo pela transfobia. O fato é que, quando não há uma transfobia direta e violenta, que expulsa as pessoas trans da escola e da escolarização, muitas vezes acontecem transfobias veladas, como a negligência com pessoas trans, não atendimento e a falta de atenção voltadas a essas pessoas em sala de aula, além da falta de respeito com o nome e gênero dessas pessoas, e que também afeta a saúde mental e as possibilidades de aprendizagem e excelência de estudantes trans. Por fim, a grande dificuldade a ser superada é que pessoas trans ocupem, nos cargos públicos e em todos os espaços, o mesmo índice que ocupam na sociedade, a fim de que conquistem melhores condições de vida. Isso parece só ser possível por meio de ações afirmativas. E que, por fim, né, essa sociedade pudesse estar em contato com pessoas trans para destruir esses estigmas que foram construídos ao longo do tempo sobre essa população. Então, tanto a população trans quanto a sociedade em geral poderia ser beneficiada dessa diversidade, né?
A partir da fala de Lino, podemos compreender um pouco as dificuldades que a população trans enfrenta desde a infância até a vida adulta. Geralmente, uma trajetória de exclusão e de sofrimento, marcada por preconceitos e falta de oportunidades. Somente 4% do total de emprego formais são da população transgênero. Mais uma vez, constatamos a importância de políticas públicas voltadas para essa população. Vamos refletir agora sobre a oportunidade de trabalho no serviço público. Será que basta qualquer pessoa LGBTQIAPN+ ser aprovada em um concurso para garantir o seu sucesso? Infelizmente, não. E sabemos disso, né? É preciso garantir a permanência das pessoas LGBTQIAPN+ em um ambiente acolhedor e inclusivo para promover o seu desenvolvimento. Isso traz oportunidades de crescer, de ocupar espaços de destaque e de ter êxito em suas carreiras.
A permanência é manter-se no trabalho com o apoio de práticas que criam um lugar seguro, onde todas as pessoas possam contribuir com confiança. E como podemos fazer isso? Com ações contínuas de acolhimento, capacitações, né, formações sobre diversidade, escuta ativa, suporte psicológico, políticas de enfrentamento ao assédio e à discriminação, entre outras medidas que promovam o bem-estar e o bem-viver no mercado de trabalho. Já o êxito tem a ver com o sucesso que essas pessoas podem alcançar em suas carreiras, uma vez que estejam em um ambiente de trabalho que valorize suas habilidades e seus talentos. Existem vários mecanismos de inclusão nesse sentido, como acesso a programas de capacitação, participação dentro das suas organizações ou em redes, além de promoções e nomeações em cargos de alta gestão.
Não basta apenas que as organizações públicas abram suas portas para pessoas diversas. É necessário que essas pessoas tenham oportunidades reais de crescimento profissional, independente de sua orientação sexual, identidade de gênero, raça ou deficiências. Ou seja, as organizações devem assumir o compromisso pela equidade. É preciso que as lideranças se dediquem a enfrentar as desigualdades e a discriminação de forma ativa e transparente. Quer saber como? O Marlon conta pra gente algumas práticas para garantir o êxito LGBTQIAPN+ no serviço público.
Criar redes de apoio dentro das organizações nas quais as pessoas possam compartilhar suas experiências, discutir desafios e buscar soluções coletivas. Promover atividades educativas sobre diversidade e combater o assédio e a violência. Coletar, organizar e acompanhar dados sobre a diversidade. A gente sabe que a falta de dados reforça a exclusão desses grupos LGBTQIAPN+, e sem esses dados é difícil entender a realidade das pessoas LGBTs para assim desenvolvermos políticas públicas que realmente funcionem. Além disso, adotar ações afirmativas, como cotas para pessoas trans em concursos públicos, como já foi feito pelo Ministério Público da União.
Mas o que será que está acontecendo no governo federal para garantir a dignidade e a inserção de pessoas LGBT+ no mercado de trabalho? Para descobrir, vamos ouvir um trechinho de um episódio do programa Matérias da Voz, disponível na Rádio Golf.
No mês da diversidade, o governo federal anunciou 3 programas para garantir a dignidade e a inserção no mercado de trabalho de pessoas LGBTQIA+. Até o fim deste ano, vão ser investidos mais de R$8,5 milhões de reais. O programa Acolher Mais atende pessoas LGBTQIA+, em situação de rua ou abandonadas pela família. Já o programa Bem Viver Mais é destinado ao apoio de práticas de autoproteção e de autocuidado de populações LGBTQIA+, que estão no campo e nas florestas, como camponeses, indígenas e quilombolas. E no programa Empodera Mais, o objetivo é gerar oportunidade de emprego e renda. A secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, Simila Ha, afirma que os programas são emergenciais para esta população tão vulnerabilizada.
Esse orçamento vai permitir, pela primeira vez, a gente construir programas que vão conectar o governo federal numa ação direta com a ponta e o atendimento às pessoas LGBTQIA+. E a partir daí, construir o que nós chamamos de Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e institucionalizar essa política.
Sabemos que nós, mulheres cis ou trans, somos mais vulneráveis à violência doméstica. Dados de 2023 mostram que 30% das mulheres do país já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. E que, quanto menor a renda, maior a chance de ser agredida fisicamente. Romper com o ciclo de violência retomar a vida e entrar no mercado de trabalho é um desafio para tantas de nós que vivem essa triste realidade. Com o objetivo de gerar oportunidades e transformar as vidas dessas mulheres, o governo federal instituiu em 2023 uma nova política.
Salve, pessoal! Eu sou Cláudia Martinelli, diretora de Inovação Governamental no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Eu sou uma mulher de estatura média, pele clara, tenho cabelos ondulados, castanhos, logo abaixo dos ombros. Meus olhos também são castanhos e eu uso um óculos de armação fina e preta. Você sabia que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos criou uma política que reserva 8% das vagas em contratos federais dos serviços contínuos para mulheres em situação de violência doméstica e familiar? Essa iniciativa representa uma grande oportunidade para que essas mulheres, incluindo aqui as trans em situação de violência, conquistem sua independência financeira e rompam com os ciclos de violência a que estão submetidas, incluindo aí a violência patrimonial. Mais do que garantir emprego, essa política permite a essas mulheres que sejam reconhecidas e valorizadas por suas capacidades profissionais e também ajuda no combate ao preconceito e aos estigmas a que tantas vezes elas estão submetidas ao longo de suas vidas. Ao trazê-las para o setor público, a política também contribui para a construção de um ambiente de trabalho mais diverso, mais representativo e, por que não, mais inovador.
Nós, servidoras e servidores públicos, temos nossa responsabilidade nisso tudo, né? E aí entra a importância do letramento, que é entender o mundo à nossa volta de forma crítica e refletir sobre diferentes realidades sociais. Para isso, devemos buscar informações, aprender conceitos básicos e combater preconceitos, respeitando as diferentes identidades de gênero e orientações sexuais existentes. Se você chegou até aqui, percebeu que a luta pela diversidade e inclusão no serviço público não é apenas uma questão de representatividade, certo? Como Marlon explicou, as políticas de inclusão, permanência e êxito são essenciais para garantir que a diversidade não seja apenas um dado estatístico ou algo bonito de se falar. Devem ser direitos realmente garantidos para todas as pessoas, sem exceção. Precisamos de políticas públicas que considerem a interseccionalidade, ou seja, que considere diferentes características da identidade de uma pessoa, como gênero, raça e orientação sexual. Por exemplo, cerca de 80% das mulheres trans e travestis vítimas de violência são negras ou pardas, o que reafirma o preconceito racial e evidencia a urgência de políticas públicas interseccionais. Vale sempre lembrar. Uma peça essencial para a inovação e criatividade é ter um ambiente de trabalho com pessoas diferentes, trazendo experiências e pontos de vista variados. Pode ser desconfortável? Sim, e é. Mas é também necessário para combatermos preconceitos e estigmas, termos empatia e altruísmo e, assim, promovermos ambientes de equidade no serviço público. Se você não sabe o que significa a sigla LGBTQIAPN+, vou te explicar. Ela representa diferentes identidades, por isso, cada letra é importante. L é para lésbicas, G para gays, B para bissexuais, T para transexuais, Q para queer, ou seja, que não se encaixa nas definições tradicionais de gênero ou de sexualidade, I para intersexuais, aqueles que nascem com características biológicas de ambos os sexos, e A para assexuais, quem não sente atração sexual. A sigla ainda inclui o P para pansexuais, que se atraem por pessoas independentes do gênero, e N para não binários, que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher. O sinal de mais é para incluir todo mundo. Eu sei que é difícil decorar e até falar todas as letras, e está tudo bem. Mas precisamos reconhecer que existem essas diferentes identidades e que devemos respeitar e garantir seus direitos. Afinal, aprendemos que não precisamos ser LGBTQIAPN+, para entender que há desigualdades de direitos por causa de preconceitos de gênero e de identidades, né? Bom, chegamos ao fim desse episódio. Muito obrigada por mergulhar comigo nessas ondas de diversidade e orgulho.
Você ouviu Ondas? Ondas de Inovação, uma produção do Labora Gov, um laboratório de inovação em governo no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.